Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Nesta edição do programa, recebemos a professora de Teoria Literária do Instituto de Letras aqui da UFRGS, Márcia Ivana de Lima e Silva. Recebemos ela para conversarmos sobre os novos títulos incluídos na lista de leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS 2023. Professora, muito bom recebê-la aqui no nosso programa.
Muito obrigada pelo convite, sempre é um prazer conversar contigo, Pedro.
Professora, neste ano a UFRGS, né, colocou novos títulos para as leituras obrigatórias, né, do próximo vestibular. Dentre elas estão Lisistrata, de Aristófanes, um título Várias Histórias, de Machado de Assis, A Falência, de Júlia Lopes Almeida, além de Oral e Outros Poemas, de Sofia de Melo Breiner Andresen. Seguem na lista, né, de leituras obrigatórias alguns títulos que também vale a pena a gente destacar. Dentre eles, O Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, o álbum Construção, de Chico Buarque, Ponciá Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo, Deixe o Quarto Como Está, do gaúcho Amílcar Betega, também permanecem como leituras obrigatórias Bagagem, de Adélia Prado, São Bernardo, de Graciliano Ramos, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles e Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Professora, como que a gente pode falar, né, dessa substituição de títulos, né, para essa próxima edição do vestibular, e o que, que cada um deles, né, significa, né, nessa lista do concurso vestibular?
Bom, Pedro, eu gostaria de começar explicando, né, duas coisas importantíssimas a respeito da lista de leituras obrigatórias. Em primeiro lugar, a lista é escolhida pela comunidade dos professores de literatura do Instituto de Letras da UFRGS. Todos os professores são convidados a interagir, né, pensando nas leituras. Portanto, é um processo bastante democrático que a gente tenta abarcar, né, a história da literatura, e de dois vestibulares para cá, estamos tentando abarcar também a literatura universal, né? Na verdade, a literatura ocidental. Isso é a primeira coisa que gostaria de chamar a atenção. E o segundo aspecto é que, historicamente, mudamos, né, dos 12 títulos de leituras obrigatórias, a gente muda sempre 4, né? Então, os 4 mais antigos saem e dão lugar a 4 novos, né? Então, a lista vai, a gente brinca, né? Os 4 que estão embaixo saem e os 4 que chegam vão para cima, e assim vai sucessivamente. Estamos num processo há um certo tempo, já uns 4 ou 5 anos, de trazer mais mulheres para dentro das leituras obrigatórias. Historicamente, havia um predomínio absoluto dos títulos escritos por homens dentro da nossa literatura. E a gente tem tentado, de um tempo para cá, equiparar, né? Equivaler a quantidade de homens e de mulheres. E aos poucos a gente está conseguindo. É simplesmente uma questão de querer, né? Porque títulos de literatura brasileira escrito por mulheres com qualidade há, sem dúvida nenhuma. É só uma questão de política mesmo, né? Politicamente nós queremos marcar a presença da mulher dentro da história da literatura. Vamos lá aos novos títulos, né? Então, dentro desta ideia, de né, incluirmos, né, primeiro que incluirmos foi Hamlet e Shakespeare, e agora então a gente traz o grego Aristófanes, uma comédia. Estamos precisando de um pouco de comédia, né, nesse mundo que está tão entristecido e tão sério e sisudo, né, mas ao mesmo tempo uma comédia que traz uma discussão muito interessante a respeito de pacifismo, também num momento muito bélico da humanidade. Vem a história da Lisístrata, que é muito engraçada, como média deve ser, né? E é interessante que é uma comédia, embora tenha sido escrita lá no mundo grego, não perdeu sua atualidade, nem na parte risível, digamos assim, né? Nos aspectos do riso, dos elementos propiciadores do riso, como se diria em teoria literária, ela não envelheceu, vocês vão ver, a gente continua rindo muito dos diálogos em Lisístrata e das situações, e tem, então, este aspecto pacifista e feminista muito forte, porque as mulheres lideram uma greve de sexo justamente para parar a guerra. Estão cansadas de os homens estarem fora da cidade o tempo todo, guerreando. Ficam só as crianças, os meninos homens, né? Mas homens, mas meninos e os velhos. E elas estão cansadas desta situação, digamos assim, de abandono. Promovem uma guerra do sexo até que a guerra pare. Então, é uma temática muito interessante, né? Porque envolve pacifismo, estamos num momento justamente, infelizmente, de guerra, e tem essa brincadeira, né, com a discussão sexual, enfim, e o poder, né, que isto envolve numa relação. E é interessante que é liderado, né, pelas mulheres, é um movimento liderado por mulheres. Então, embora seja uma comédia escrita por um homem, existe a força feminina, né, a presença muito forte da mulher como protagonista, ok? Então, seria este um dos aspectos importantes a ressaltar na escolha de Liz. Machado de Assis tem sido, desde as primeiras listas obrigatórias, há um consenso entre os professores de que Machado de Assis é o grande representante da literatura brasileira. Ele precisa estar sempre nas listas, né? E aí o que fazemos é trocar os títulos, né? E resolvemos manter um livro de contos, né? E agora, dessa vez, com várias histórias. Várias histórias, tem uma seleção de contos que acabou por ficar muito notabilizada, né? Várias histórias, tem, por exemplo, A Cartomante, que é um conto, eu acho, um dos mais conhecidos de Machado de Assis, né? A Causa Secreta, Um Homem Célebre, Um Enfermeiro. Tem ainda Uns Braços, que é um dos contos que eu acho mais lindo, que tem uma discussão muito interessante. Conto de Escola está em várias histórias. Então, é um dos livros com o maior número de contos, digamos assim, celebrados, né, de Machado de Assis. Então, Várias Histórias foi escolhido por isso, né? Claro que a gente sempre sabe, escolhemos um livro de contos, a gente sempre sabe que lida com uma quantidade enorme, né, de informações, cada um dos contos, enfim. Mas a gente pede a leitura interpretativa sempre, né? Não é necessário decorar os contos, obviamente, nós não vamos pedir detalhes, vocês sabem disso já historicamente do vestibular. É muito mais num sentido de ler e interpretar Machado de Assis, né? Assim como as outras leituras. No século XIX, a gente sempre procura trazer representantes do século XIX, né? E de três vestibulares para cá, a gente tem optado por mulheres que escreveram no século XIX. Acho que é um aspecto muito importante, porque as pesquisas da universidade acabaram revelando aqui entre aspas, né, muitas autoras mulheres, autoras do século XIX, que haviam ficado esquecidas dentro da história da literatura brasileira, né? Então, aos poucos, isto foi sendo recuperado, né, nas pesquisas dentro da universidade. Então, nada mais justo do que fazer essa ponte, né, da pesquisa da universidade com a comunidade, né, em geral. E acho que o vestibular é um dos itens que mais envolve a comunidade para fora dos, digamos assim, muros da universidade, né? O vestibular envolve uma quantidade enorme de pessoas fora da universidade ainda, né? Aqueles justamente que querem ingressar. E aí, dessa vez, a gente escolheu A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que tem sido motivo de pesquisas com muita ênfase. E eu quero chamar a atenção por fato de que a obra da Júlia Lopes de Almeida já entrou em domínio público, né? Então, há disponível na internet A Falência em domínio público. É uma obra, essa que está disponível na internet, é uma obra que tem alguns probleminhas, mas não afeta a leitura e a compreensão geral do texto. Agora, quem quer chegar no livro mesmo, né, tem uma edição atualizada que foi publicada pela editora da Unicamp em 2018, que é muito boa. Então, quem quiser o livro, né, pode chegar neste livro, e ainda tem uma outra edição da editora Mulheres, que é um desses projetos de que falei, que acaba recuperando, né, as escritoras ao longo da literatura brasileira. Essa edição da editora Mulheres, infelizmente, está esgotada, mas foi distribuída em bibliotecas, porque não foi uma edição essencialmente comercial, né? Ela foi uma edição trazida a partir da pesquisa acadêmica, então ela foi distribuída em bibliotecas. Então, quem sabe o pessoal acha em bibliotecas essa edição de A Falência. Portanto, é um título que não é difícil de conseguir, que também é uma preocupação nossa, né? Que não seja algo impeditivo, né, de o vestibulando conseguir, seja adquirindo ou seja via internet, tá? E o último título a ser mudado, que a gente tem tentado manter uma paridade de diferentes tipos de textos, né? Gêneros textuais diferentes, né? Romances, contos, poemas, peças teatrais, enfim, a gente tem tentado manter essa diversidade de gêneros literários ao lado da diversidade de nomes, né? Eu acho que cada vez a pesquisa acadêmica ela traz cada vez mais nomes para dentro da história da literatura, e isso é maravilhoso, ganhamos todos com isso. Dessa vez, para substituir a poeta Florbela Espanca, escolhemos a Sofia de Mello Bryne Andresen, que é maravilhosa, todo mundo vai gostar muito. Existe uma edição recente do livro da Sofia, que foi preparada pelo Eucanaã Ferraz e publicada pela Companhia das Letras, se eu não me engano. Mas a listagem de poemas, né, pode ser encontrada na internet, não precisa comprar o livro, né? O importante é ler os poemas, o importante é ler as obras, enfim, independentemente da edição, né, que estiver em questão. Tá? Então, acho que essas minhas considerações iniciais a respeito dos quatro títulos novos que integram a nossa lista vestibular da UFRGS.
Professora, começando pelo Machado de Assis, que foi, né, o segundo, né, que a senhora mencionou, como que a gente pode ver a importância dessa obra do Machado ao longo da carreira dele, né? Porque foi justamente a partir da publicação desse livro que foram surgindo os romances mais conhecidos dele a partir dali, né? Existe alguma ligação que a gente pode fazer desses contos com o amadurecimento da carreira literária dele?
Ah, podemos sim. Eu acho que essa discussão é bastante interessante, porque eu acho que neste livro de contos, né, digamos assim, o maduro contista abre espaço para o maduro romancista. Ele já havia escrito romances, né, que são colocados na sua primeira fase, que diz, mas ali abre, de fato, a chance, né, entre aspas, de o nosso Machado escrever a sua obra mais madura, aquela obra que vai, de fato, mudar não só a história a história literária do Machado, como a história da literatura brasileira, né? Com um romance como Memórias Póstumas, por exemplo. Sim, eu acho que há aspectos interessantíssimos que podem ser vistos como, por exemplo, o narrador. Acho que há uma progressão, né, deste narrador machadiano, que depois vai ser muito ressaltado como o narrador irônico, esse narrador que faz, que estabelece níveis de leitura dentro do texto, né, que fala, ora, com a sua leitora mais, digamos assim, menos aparelhada, né, com menos adulta, menos madura, né, uma leitora que acredita muito naquilo que esse narrador está dizendo, ao lado de uma outra narração, né, e isso na mão do Machado hábil, a gente não percebe, na verdade, né, a habilidade dele está nisso, né? Os dois níveis de narração, eles ocorrem concomitantemente e a gente, como leitor menos aparelhado, ou se tu está lendo só para fruição, a gente não percebe que existem esses dois níveis de leitura, né? Mas existe sim um nível muito mais profundo de discussão sobre luta de classes, né? O posicionamento das figuras sociais dentro da sociedade e os meandros da alma humana, a mente humana trabalhando, como a gente pode interpretar a mente humana através desses dois níveis, né? Um nível mais simples e um nível mais complexo. E eu acho que tem um outro aspecto desse livro de contos que deve ser reforçado, que é a variedade temática, né? Então, ao lado de contos como A Cartomante, tem o conto Uns Braços, esse que falei que gosto muito, que é um conto sobre sensualidade, sobre sedução, né? Tem a Causa Secreta, que é um conto magnífico, né, para se pensar justamente quais são os segredos da alma humana, né? O que, que move um sujeito, o que, que move uma pessoa, né? O Enfermeiro, que eu acho um conto genial, que inclusive até já teve várias adaptações para o teatro, eu já vi em Porto Alegre mesmo adaptação, né? A Conto de Escola, que é um conto lindo para se pensar o quanto a criança já carrega, né, embrionariamente aquilo que vai se tornar o homem, que depois é uma grande pergunta do Bentinho no Dom Casmurro, né, sobre a alma humana e sobre, na dúvida dele, Bentinho, né, sobre a Capitu, e essa variedade absoluta, assim, de figuras que vão aparecendo nos contos, essa variedade temática que nos dá esse espectro gigantesco.
Com certeza. Professora, para a gente se manter, né, no século XIX, falando da Júlia Lopes de Almeida, A Falência é um romance que traz um posicionamento da autora, né, dentro de um cenário no qual a literatura era dominada, né, por homens, ainda seja, né, em grande parte, mas naquele período era mais saliente essa questão. E ela traz, né, nesse romance um debate sobre adultério, né, que a gente pode dizer que por longos séculos foi um tabu, né?
Uhum.
Como que a gente pode entender, né, esse posicionamento da Júlia Lopes de Almeida aí nesse livro, e também o livro do Aristófanes, que traz, né, a questão da guerra dos sexos, né, que traz elementos aí que fazem a gente refletir, né, sobre essas relações entre homens e mulheres, como debates quase permanentes, né, da nossa sociedade.
Sim, sim, vou começar pelo Aristófanes, né, pela greve do sexo. Eu sou professora de teoria literária e justamente uma das disciplinas que eu dou, a gente fala muito, né, desse mundo grego e desse berço, né, da literatura e da teoria. E uma das coisas que eu brinco muito com os alunos, né, em termos de apresentação daquilo que move o ser humano, está tudo lá nos busca por poder, as picuinhas humanas, né? As relações humanas e toda a sua complexidade, enfim, né? Há certos temas que percorrem a humanidade, tanto no sentido dessa luta de classes e dessa discussão social que está por trás, né? E o quanto certos papéis são impostos social e politicamente. E a mulher, que era uma figura bastante subalternizada e secundarizada, né, lá no mundo grego, e era de fato, nesta comédia, ela toma as rédeas da situação e ela se torna a protagonista da situação. E ela tem sucesso. Isso é que é interessante de se pensar numa comédia, né? E isso também está em discussão lá na Júlia Lopes de Almeida, né? Não podemos esquecer que essa discussão da traição no casamento, ela é uma discussão que começa com muita força lá no século XIX. A gente não pode perder de vista nos russos, a Anna Karenina, lá nos franceses, a Madame Bovary, né? Então, existe uma discussão sobre essa imposição de que a mulher precisa cumprir um determinado papel, que lhe é um papel que lhe é absolutamente imposto, e o homem não precisa cumprir. Ora, e também aí tem uma certa discussão sobre a própria ideia do casamento como solução para os problemas da mulher, né? Que é uma discussão que percorre todo o século XX. Né? Por que eu vou resolver meus problemas, eu como mulher, casando? Por quê? Sair do domínio do pai para ir para o domínio do marido, enfim, né? Onde que está a solução dos problemas neste caso? Então, a falência discute justamente o papel do homem, o papel da mulher, esses contratos sociais, essas pré-determinações de papéis. Vejam, apesar de serem textos escritos, né, antes de Cristo e no século XIX da nossa era, a discussão, a temática se mantém muito atual, muito atual.
Bom, a gente não pode deixar de mencionar, né, que o próprio livro de poemas também da Sofia Andresen é uma obra que traz elementos sobre feminismo, né, e ela, como uma grande ativista, né, sempre protagonizou debates sobre isso. Como que os poemas dela, né, no caso do livro que a gente está mencionando, Coral e Outros Poemas, pode nos ajudar também a trazer discussões para o nosso período histórico?
Ah, eu acho que a obra da Sofia acaba por, digamos assim, coroar, né, toda essa discussão que está colocada aqui, né? A Sofia, ela viveu um monte, né? A Sofia teve uma vida muito, muito longeva. Ela, vejam só, ela nasceu em 1919 e vai morrer em 2004. Então, ela consegue ter uma bela trajetória, ela consegue presenciar muita coisa, né? E uma coisa interessante, né? Ela é a primeira escritora portuguesa a receber o prêmio Camões. Então, isso e de poesia, né? Então, isso é algo importantíssimo a se destacar. Ela tem essa. Ela vem de uma família aristocrata, mas ela sempre questionou este status quo da família e essas imposições. Ó, de novo, ó, voltamos para a mesma temática que estão lá nos romances e na comédia, né? Ela sempre questionou muito todos esses valores tradicionais, toda a moral cristã, enfim, ela sempre questionou muito isso, justamente porque vinha de dentro disso, né? Dentro dessa aristocracia portuguesa, né? Mas, desde logo, ela, já na universidade, ela já fazia parte de movimentos universitários e sempre foi uma liderança nisso, né? E por ter esse viés literário, ela acabou se unindo, né, a outros escritores, e ela acabou, junto com outros escritores, como Jorge de Sena, por exemplo, tendo uma atitude política, não só no sentido da macropolítica, né, das questões portuguesas, mas uma atitude política em relação ao papel da mulher, né? Então, ela tinha essa força, né, dentro desse movimento universitário, que depois extrapolou a universidade, que era não só um ativismo político no sentido de se contrapor, né, a todos aqueles momentos, o regime salazarista, por exemplo. Ela foi grande ativista, né, e ao lado disso, né, fazendo sempre uma grande força para que houvesse uma paridade, né, entre o valor do homem e da mulher, o reconhecimento da mulher dentro da sociedade portuguesa, né? Então, a obra dela vai refletir isso, né? A obra da Sofia vai trazer justamente a marca desse posicionamento que ela já tinha desde a universidade.
Professora, nosso tempo está quase se esgotando, mas gostaria que tu deixasse uma mensagem e comentasse, né, para os nossos ouvintes, como que esses novos nomes escolhidos, né, para a lista de leituras obrigatórias da universidade formam quadros, né, junto com aquelas leituras que já estavam ali inclusas, porque existe uma variedade enorme de períodos históricos, tipos de texto, como tu bem mencionou, escritores homens e mulheres, tem também a Conceição Evaristo, que traz uma literatura contemporânea que também traz um debate sobre a questão racial, que é muito importante e que cada vez mais a gente vem vendo ser introduzida, né? Como que a gente pode enxergar, né, a totalidade desse quadro tão complexo e colorido, né?
Então, reforçando, né, Pedro, nós sempre escolhemos uma diversidade temporal, assim, por acreditar que dentro dessa discussão da representação, né, uma grande obra, ela representa o momento do qual emana, mas ela transcende este momento, né? Ela vai tocar temas que acabam por ser perenes, né? E isso tem que aparecer nessa lista. Nós acreditamos que essa diversidade precisa aparecer na lista. Por isso que a nossa lista tem ficado cada vez mais rica neste aspecto, né? Cada vez mais, isso é algo que vocês podem perceber, as figuras femininas, as escritoras, estão ampliando esse quadro. Antigamente a gente tinha uma, no máximo duas escritoras na lista, hoje em dia a lista está praticamente parelha, né? A nossa ideia é chegar ao emparelhamento total, que são 12 títulos, 6 e 6, ou quem sabe até mais mulheres, sem problema nenhum.
Beleza, professora, muito bom recebê-la aqui no Folhetim, para podermos debater, né, essas novas obras das leituras obrigatórias, incluídas nas leituras obrigatórias para o vestibular dos próximos anos. Muito obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigada. Estou à disposição. Querendo conversar de novo, só chamar. Muito obrigada.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com a professora de Teoria Literária do Instituto de Letras da URGS, Márcia Ivana de Lima e Silva. Falamos com ela sobre os novos títulos incluídos na lista de leituras obrigatórias da URGS para o vestibular 2023. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.